a médica residente em anestesiologia, a doutora Fernanda de Souza Lima, vai falar conosco sobre três trabalhos científicos em congresso apresentados no Rio de Janeiro. O Hospital São José de Criciúma, por meio da médica, em especialização no terceiro ano de residência em anestesiologia da instituição, esteve presente no 67º Congresso Brasileiro de Anestesiologia. E ela já está conosco. Doutora Fernanda, bom dia.
Bom dia, pessoal. Tudo bem?
Doutora Fernanda...
Pessoal, meu nome é Fernanda.
Pois não, fique à vontade.
Eu sou médica especializada aqui no Hospital São José, no terceiro ano de anestesiologia.
Você é natural de Goiás e...
É isso, eu sou goiana.
E se formou pela Universidade de Morón, na Argentina, isso, né?
Isso.
Muito bem. Você está aqui na região há quanto tempo?
Tem quase 3 anos. Eu me mudei aqui para Criciúma para fazer a especialização.
Certo. Fazendo um paralelo entre a sua formação lá na Argentina, né? A própria cidade de Goiás, Goiânia, e aqui o sul de Santa Catarina, como é que você avalia a nossa saúde aqui, avaliando também a estrutura médica que existe aqui no sul de Santa Catarina?
Eu acho que a estrutura aqui é muito boa, realmente é uma coisa que chama atenção, tem bastante tecnologia de ponta mesmo, investimento em saúde é muito bom aqui no sul.
O médico residente, ele passa por essa experiência, né? Eu queria que você explicasse como é que é a vida de um médico residente, qual é o diferencial das outras formas também de trabalho e atendimento. A doutora Fernanda está conosco hoje. Alô, doutora, está ouvindo bem? Perdemos o contato, já a gente refaz para... continuar a conversa, destacando a doutora Fernanda de Souza, ela que apresentou 3 trabalhos, né, num importante evento, um congresso no Rio de Janeiro. Doutora Fernanda, está ouvindo bem? Alô, doutora? O contato está ruim, está difícil para conversar, pelo menos por enquanto. Já a gente refaz aqui o contato para continuar a conversa com ela. O que a gente sabe e percebe, né, é que os hospitais da região cada vez se equipam mais para poder atender melhor, né? Importante, o ideal é que todos tivessem o acesso sempre a uma boa saúde. Quem tem condição de fazer um plano de saúde geralmente faz, né? Investe na saúde da família, mas muitas pessoas dependem do SUS, né? O interessante é que essas novas especializações, né, esse novo aparato e equipamentos começa também, vai chegando cada vez mais à disposição da sociedade. Doutora Fernanda, está ouvindo bem?
Sim, tô.
Ah, ok. Contato refeito, vamos... continuar a nossa conversa. Eu perguntava para você a diferença, né, nos métodos de atendimento e também como é que é o dia a dia de um médico residente.
Nosso dia a dia, assim, a gente fica bastante tempo no hospital e isso para nós é bom porque acaba que a gente recebe vários pacientes com vários problemas diferentes e a gente consegue especializar da melhor forma, assim, com bastante experiência no trabalho mesmo.
Como é que foi a participação, a sua participação no congresso?
A participação do congresso foi bem interessante. Devido à pandemia, ficaram 2 anos sem ter o Congresso Brasileiro da Anestesiologia. E acabou que ali tinha bastante novidade em atualização. Na nossa questão, eu levei um relato sobre pacientes que têm alguns quadros mais graves. Mas também a gente estava fazendo um estudo aqui no Hospital São José... sobre uma monitorização nova em cirurgias cardíacas que tem aqui todo dia, assim, para a gente oferecer o que tem de melhor para o paciente mesmo, uma discussão de casos ali, se atualizando mesmo.
Bom, esses trabalhos tiveram alguns títulos que nos chama a atenção aqui. Eu queria perguntar o que é a angioedema hereditário e também a gravidez.
O angedema hereditário é uma doença genética que é rara, na verdade, e a gente teve uma paciente que estava gestante e veio para nós com esse quadro, que é raro, mas ela já vinha em acompanhamento antes. Achei interessante fazer o relato para divulgar assim para os outros anestesiologistas, né? Chamar a atenção de um quadro que pode ser grave e é raro, para a gente saber as melhores condutas tomar nesses casos.
Esses termos são mais científicos, que para a população em geral são
Sim.
nomes estranhos, mas pergunto também o que é a síndrome do nó sinusal.
A síndrome do nó sinusal é uma alteração, digamos, na parte do coração que é responsável pelo automatismo que a gente chama, mas o coração tem vida própria, digamos. E é um transtorno que pode surgir geralmente em paciente que é mais idoso e que quando passa por um procedimento cirúrgico, anestésico, pode precipitar algum tipo de problema e que geralmente é resolvido com marca-passo mesmo. Então seria nesse sentido do coração, da ritmicidade do coração.
Doutora, as alterações do nosso coração, muitas estão relacionadas com o nosso estilo de vida, nossa alimentação, o cigarro, a
Sim.
bebida, o estresse e tudo mais. Mas ainda, qual é o percentual que se encontra em termos de má formação, de problemas genéticos também?
O percentual é menor. É mais sobre o estilo de vida mesmo, como você comentou.
Perfeito. Doutora, depois desse congresso, o 67º Congresso do Rio de Janeiro, né? Isso na prática, o que realmente evolui em termos de atendimento? Você consegue também trazer essas experiências para dividir com os demais médicos, com o corpo clínico?
O que evolui, eu penso que a tecnologia está aí, o uso do ultrassom, então é uma coisa que vai acabar sendo incorporada, acho que em toda a parte médica. E é bom para a gente se atualizar, assim, e ver o papel do anestesiologista, que é muito importante durante os procedimentos cirúrgicos, né? E a gente se atualizar para oferecer o melhor paciente nesse momento em que ele está tão vulnerável, né?
O anestesiologista, ele acompanha todo o processo numa operação?
Isso. Isso, todo o processo, na verdade, antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois também.
Ok. Que tipo de anestésico é usado, né, para preparar a pessoa para um procedimento cirúrgico?
É que depende muito, mas é porque tem anestesia de crianças, né? Tem anestesia do adulto, que às vezes a gente pode usar um sedativo antes, dependendo. Então é uma coisa que varia, depende do paciente, né?
Como é que funciona a preparação do paciente antes da cirurgia?
Antes do paciente, antes da cirurgia, é fundamental que ele faça uma avaliação pré-anestésica, né, onde a gente vai ver as medicações que toma, a gente vai orientar sobre essas questões do jejum, que também varia das doenças que o paciente possa ter e do tipo de cirurgia que vai ser realizada. Então, o principal é essa avaliação pré-anestésica mesmo, onde a gente informa o tipo de anestesia que vai ser feita, pegamos o consentimento do paciente, tudo certinho. E aí, durante a cirurgia mesmo, a gente vem, faz anestesia, né? Tem vários tipos de anestesia que podem ser feitas, mas as mais conhecidas são a RAC, né? Que as pessoas falam da espinha, mas não é. E anestesia geral também, dependendo do procedimento.
O que é o estrém miocárdico?
O estrém miocárdico, ele é uma avaliação que a gente faz com ultrassonografia. Né, a gente fala ecocardiografia, que antes da cirurgia cardíaca, a gente nesse estudo avaliamos os pacientes para ver a função cardíaca deles antes e depois de ser anestesiado, para avaliar algum tipo de complicação. É um estudo mais específico assim para os pacientes que estão ali na cirurgia cardíaca.
Nós estamos conversando com a doutora Fernanda de Souza Lima, médica residente do Hospital São José, aqui de Criciúma. Ela participou do 67º Congresso Brasileiro de Anestesiologia, realizado no Rio de Janeiro. Doutora, depois de um procedimento cirúrgico, a pessoa vai, claro, aos poucos voltando a si, vai acordando da anestesia. O que ela sente normalmente após uma cirurgia?
Geralmente os pacientes ainda ficam um pouco sedados, né, quando estão despertando. Em alguns momentos podem ter uma agitação, mas depois da cirurgia a gente acorda eles e eles ficam na sala de recuperação pós-anestésica até estarem assim aptos para ou ir para casa, né, se for uma cirurgia ambulatorial, ou aí para o quarto. Aí eles ficam sob os nossos cuidados ali até esse momento.
Até acordar totalmente, estar livre da anestesia, a
Isso.
pessoa continua monitorada ainda?
Isso, fica na sala de recuperação pós-anestésica.
Perfeito. Doutora, obrigado por participar conosco, né? Ainda pergunto
Obrigada a você pelo convite.
com relação a Goiânia, né? E o sul de Santa Catarina, que tem aqui climas mais definidos, inverno e verão, e a alimentação
Isso.
também. Você estranhou muito?
Estranhei um pouquinho. Aqui eu aprendi a comer macarrão, de verdade. Em Goiás não temos esse
Macarrão.
costume tanto.
O ouvinte perguntou aqui, lá tem pamonha também,
Ai, tem pamonha. Pamonha é
é?
muito boa.
É, né? Tá certo. Doutora, muito obrigado pela participação, parabéns
Obrigada a
pela.
vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, pode seguir a gente no Instagram, arroba Sandesc Anestesiologia.